Rádio Trombetas apresenta Mais Que Palavras.
Vamos à palavra do Senhor? Vamos em Jonas. Jonas capítulo 1, versículo 1 em diante. Jonas capítulo 1, versículo 1 em diante. Profeta Jonas, o profeta Fujão. Profeta Fujão, fala um pouco sobre o chamado, sobre obediência. Obediência. Jonas capítulo 1, versículo 1 em diante diz assim: a palavra do Senhor, a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa, vá rápido. Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Versículo 3. Mas Jonas fugiu, correu, rachou fora da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Só até aqui. Eu já preguei sobre a questão de Jonas e Nínive, sobre o arrependimento do povo. Mas eu quero falar sobre hoje obediência. Enquanto eu estava orando aqui no momento de oração, o Senhor me trouxe a memória a respeito de Jonas e a questão da obediência. Vamos lá. Quem era Jonas? Jonas, aqui está claro para a gente que era um homem de Deus, né? Porque Deus falou com ele. Para mim está muito claro isso aqui. Versículo 1. A palavra do Senhor veio a Jonas. Veio a ele. Filho de Amitai. Jonas era conhecido por Deus. E Jonas, nós percebemos aqui que Jonas também tinha algum grau de intimidade com Deus. Tá bom? Ponto pacífico. Então vamos lá, Jonas, homem de Deus, conhecia Deus, e Deus dá uma palavra para ele, é a palavra do Senhor, é um pedido? Ah, Jonas, se der, ah, Jonas, ouve aí, avalia aí, não, é uma ordem, olha aqui, ó, filho de Amitai, com esta ordem, a palavra do Senhor veio a Jonas. Filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa, vá logo. Olha que interessante aqui, ó. Vá depressa. Deus dá uma ordem e Deus deixa claro, não há dúvida, não há variação, não há o que ficar entre dois pensamentos. Aqui é claro, vá depressa, vá agora, meu amigo, ó. Tu tem uma mensagem importante contra ela. Vai, Jonas, porque o negócio vai ser bonito não, Jonas. Vai lá, vai rápido, vai depressa. Agora, Jonas. E o que Jonas faz, hein? Mas Jonas fugiu. Jonas, ó. Escapuliu, rachou fora, correu. Deus deu uma ordem clara. Jonas sabia. Ordem dada tem que ser cumprida. Palavra dada tem que ser cumprida. O Senhor é o nosso general. Falou, já era. Mas Jonas fugiu. Logo de quem? Jonas poderia fugir do rei, do império. Poderia fugir de quem quisesse. Agora foi tentar fugir logo de quem? Do Senhor. os olhos do Senhor que estão sobre toda a terra, os olhos do Senhor que nos conhece. O salmista diz, você pode ir para onde você quiser, meu amigo. Tu pode ir para o lugar mais obscuro do mundo. Lá vai se tornar luz, dia, diante do Senhor. Não adianta tentar ir para o mais profundo oceano, se esconder debaixo de caverna. Não adianta. Mas Jonas tentou. Jonas fugiu, meu amigo. Dirigindo-se para Tarsis. Olha a mente de Jonas, hein? Ele compra a passagem, meu amigo. Ele entra no navio e vai para Tarsis. Para quem está me vendo no YouTube, vai ver aqui o gráfico. Na verdade, não é gráfico, né? Vou fazer aqui com as mãos. Vamos supor que uma mão minha aqui, que eu estou acenando... Vou com minha mão direita aqui, ó. Essa mão que eu estou acenando é Nínive. E para onde que Jonas vai, igreja? Ele vai no caminho exatamente oposto. Ele vai pro outro lado. Ele, ó, desobedeceu legal, meu amigo. Ele foi para um caminho totalmente oposto, sendo homem de Deus, conhecido por Deus, conhecia a voz de Deus. Mas ele falou, nessa não dá para mim, não. Nessa ele, ó. Embarcou para Tarsis, para fugir do Senhor. Para fugir do Senhor. Irmãos, todos nós aqui, sem exceção, pode ser pastor, presbítero, diácono, há momentos da nossa vida que nós fazemos igual a Jonas. Igual a Jonas. Deus nos dá uma ordem, Deus nos dá uma direção, Deus nos dá um comando. E não é... As pessoas, porque Deus é amor. Ai, Deus, essa conversa desse amor fajuto, como muitos têm falado, mas o amor de Deus, ele é justo, ele corrige, ele manda. Ele manda. Ah, não, porque Deus entende. Você acha que Deus quis entender Jonas? Ah, Deus entende. Deus deu uma ordem, meu amigo. Vai. E vai depressa, né? Vai quando você quiser. Não, vai logo, meu amigo. Ó, tá pensando muito. Vai. E ele vai mesmo, vai pro caminho oposto. Vai pro lugar totalmente oposto de onde tinha que ir. Tentando fugir. Logo de quem? Do Senhor. Ai, coitado. E nós fazemos isso igual, irmãos. E é um temor que eu tenho. E é um temor que cada um de nós deve ter. Será que eu não estou fazendo igual a Jonas? Será que eu não estou indo para o caminho contrário daquilo que Deus deseja para mim? Isso deve ser um temor. Porque o que garante que eu não possa viver algo parecido com o que Jonas viveu? Mesmo que os motivos de Jonas fossem os melhores possíveis. Mesmo que o motivo de Jonas era racional. Mesmo que o motivo de Jonas tinha algum fundamento. Mas Deus não age conforme o meu pensamento, a minha razão. Deus age conforme o seu plano e a sua vontade. E a sua vontade, o seu plano é melhor do que o meu. Mesmo que eu não entenda, não compreenda. Deus dá uma ordem para Jonas, mas Jonas pensa, eu vou nada? Um povo desse? Um povo rebelde desse? O povo de Nínive, que você já conhece a história, possivelmente? Um povo segundo a história, um povo sanguinário? Um povo que colocava medo em outros povos. Povo pecador. E que diante dos olhos do Senhor mereciam a morte. Mereciam uma pena. Mereciam fogo do céu. Assim como Sodoma e Gomorra. E como as cidades ao entorno. Eles estavam prontos para receber o juízo de Deus. E Jonas entendeu isso. Jonas entendeu isso. Opa, eles não... Pera aí. Deus quer falar com eles? Deus quer trazer uma palavra? Porque qual que é a função do profeta? É alertar o povo. Alertar para quê? Para que aquilo não aconteça. Isso é algo racional. Deus manda alguém para avisar. Se é para avisar, porque Deus quer dar livramento. Jonas, eu não vou. Eu vou para outro caminho. Eu vou fugir daqui. Vou fugir da presença do Senhor. Mas aí você sabe o que acontece, né? Deus manda, Deus dá uma ordem. E tem que ser executada a ordem conforme Deus falou. Não adianta dar ajudinha para Deus. Tentar achar que você pensa melhor que o Senhor. Eu vou tentar ajudar a profecia que o Senhor me deu. Vou tentar dar uma ajuda. Talvez Deus falou isso, mas não é bem assim. Tá me lembrando de Abraão e Sara. Sara, ô Abraão, vamos, tu tem uma serva aqui, a Agar, né? Se deita com ela. Não foi assim que Deus falou que ia fazer a promessa. Não foi dessa forma que Deus falou. Mas é que vamos dar uma ajudinha. Né, fala lá, deita com H. Aí você vê a bagunça que virou. A bagunça que virou isso. A dor de cabeça que veio à frente, você vê na palavra do Senhor em Gênesis. Uma ajudinha para Deus. Assim como Samuel falou, olha, espera aí que eu tô chegando, hein? Falou para Saul. Aí Saul, eu vou sacrificar logo, vou fazer. Não é do jeito dele, é do jeito do Senhor. E Saul só atropelava. Deus mandava fazer de um jeito e Saul fazia do outro. Porque ele achava que o do jeito dele era melhor. Que Deus ia... Ah, não, Deus vai me entender. Não, Deus me entende. Se Deus mandou, se Deus falou, tem que ser feito exatamente como Deus quer. E Jonas fugiu. Jonas foi para o outro caminho. Aí o que Deus fez? Deus entendeu a Jonas? Deus falou, coitadinho, vou usar outro? Deus quis dar uma lição em Jonas. E uma boa lição, hein? Uma boa lição. Eu li até o versículo 3, né? Mas veja o que acontece no versículo 4. O Senhor, Deus, porém fez soprar um vento... um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta, e o barco ameaçava arrebentar-se. E todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus, e atiravam as cargas ao mar, para tornar mais leve o navio. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido para o porão, e se deitado, dormia profundamente. Aonde estava Jonas? No fundo do navio. Você acha que Deus não viu? Deus viu cada passo. Deus viu cada atitude de Jonas. E aí, Deus manda o quê? Uma forte tempestade. E os marinheiros ficam que desesperados. O que está acontecendo? Será que algum Deus está furioso? Será que nós desobedecemos aos nossos deuses? Aconteceu alguma coisa? E Jonas está lá dormindo. Está no sono. Eu tiro uma lição disso. Quando nós estamos na desobediência, muitas vezes nos encontramos igual a Jonas, dormindo, sonolentos, dormindo profundamente. É uma lição que isso traz para nós. Jonas está desobedecendo, A tempestade quase destruindo o barco, mas ela tá aí dormindo. Aí eu faço uma outra pergunta: será que Deus não tá mandando uma tempestade para mim? Para nós? E essa tempestade não está sendo provocada por algo que eu deveria ter feito, estou protelando ou estou me esquivando? Enquanto isso, eu estou dormindo e não estou percebendo o que está acontecendo. Está todo mundo percebendo que tem algo acontecendo, mas eu finjo. Finjo não, eu estou dormindo mesmo, em sono profundo, no fundo do navio. Como está a nossa vida? O plano de Deus está se cumprindo em nós? Ou será que Deus vai ter que mandar uma tempestade para nos acordar? Ei, acorda! 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 Porque você precisa resolver isso. Então o capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo, meu amigo? Levante-se e clame ao teu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós. Aí, no versículo 7 diz assim: então os marinheiros combinaram entre si. Vamos ver aqui quem... Vamos descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. E quem foi... e quem foi achado? Jonas. Aí perguntaram a ele: oh, diga-nos, quem é o responsável por esta calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? De que povo você pertence? Olha o que ele fala, ele respondeu: eu sou hebreu, sou do povo de Deus, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Meu Deus do céu, que... adorador, hein? Adorador. E olha o que ele tentou fazer. Você vê que todos nós estamos sujeitos a isso, hein? Adorador. E eles ficaram o quê? Apavorados. O que que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já tinha lhe dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhes perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: pegue-me e jogue-me ao mar, e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que está violenta a tempestade caiu sobre vocês. Aí eu faço uma pergunta lógica aos irmãos: o que era mais fácil para Jonas fazer? Se jogar como ele fez? Ou pedir perdão ao Senhor? Não era mais fácil ele pedir perdão a Deus? No navio? Falar: Senhor, me perdoa. Eu errei. Me dá uma chance, Senhor. Deixa eu ir para o caminho. Deixa eu voltar e ir para onde o Senhor me designou. Não era mais fácil Jonas agir dessa forma? Vamos pensar um pouco. Ele se humilhar, rasgar suas vestes, fazer uma oração: Senhor, me perdoa. Senhor, por favor. Mas Jonas, o que ele prefere? Prefere ser jogado no mar. Homem difícil, hein? Será que a gente não faz... Aí eu faço de novo. É uma mensagem com muitas perguntas. Aí eu faço de novo mais uma pergunta. Será que nós não fazemos igual a Jonas? Queremos fazer o mais difícil? E joga no mar. Acabou. Deixa eu dar o meu jeito aqui. Eu vou me jogar e Deus vai... A paz igual a ira. A paz igual a ira, né? Ou é mais fácil se humilhar? reconhecer o erro, reconhecer que era para ter ouvido a voz do Senhor desde a primeira hora, reconhecer que errou, falhou, foi para o caminho oposto do propósito de Deus, foi para o caminho inverso, mas preferiu ser jogado no mar. Ok, Deus acalmou a tempestade, mas Deus, espera aí. Ele vai ter que se humilhar, ele vai ter que se dobrar. Então, o Senhor fez com que um grande peixe engolisse a Jonas. E ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Final do capítulo 1, versículo 17. Olha o resultado, hein? O resultado de quem podia ter orado no navio. Agora vai ter que fazer uma oração no peixe, na barriga do peixe. Uma oração que ele podia ter feito lá em cima. Agora vai ter que fazer lá na profundeza das águas, no ventre do peixe. Olha a oração de Jonas. Em meu desespero, clamei ao Senhor. E ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares. Correntezas formavam um turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. E eu disse, fui expulso da tua presença. Contudo, olharei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as águas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até os fundamentos dos montes, as terras cujas trancas estavam me aprisionando para sempre. Mas tu trouxestes a minha vida de volta da cova. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti até o seu santo templo. Aí, quer dizer, no ventre do peixe, ele faz essa oração linda, maravilhosa. Você vê o desespero de Jonas, o Senhor me salvou, o Senhor me tirou da cova, eu ia morrer. Nas ondas, nas algas. Mas o Senhor me livrou. Aleluia. Mas aí, teve que fazer a oração na barriga do peixe. Eu prefiro fazer uma oração hoje. Eu prefiro estar na vontade de Deus hoje. Eu prefiro estar submisso a Deus hoje. Está de acordo com a sua palavra. Está de acordo com a sua lei. Na sua lei, meditando de dia e de noite, de dia e de noite, de dia e de noite. Prefiro estar no centro da sua vontade. Prefiro estar em seus átrios. Prefiro estar obedecendo. Não quero chegar numa... Esse exemplo de Jonas fica para nós. E nós sabemos o que aconteceu depois. Aí o peixe vai lá e vomita ele. Ele prega, o povo se converte, ele fica irado. Ele faz a vontade de Deus, mas ao mesmo tempo resmungando, né? Poxa! O Senhor não salvou mesmo essa cidade? Não quero esse exemplo para minha vida. Eu quero fazer o contrário do que Jonas fez. E no caminho que o Senhor me mandou. Mesmo que é um caminho difícil. Mesmo que eu não queira fazer. Se Ele mandou, eu vou fazer. Porque eu sei que Sua vontade é boa. É perfeita. É agradável. É melhor fazer uma oração agora rendendo a Ele. Me rendendo a Ele. Senhor, eu não me rendo a Ti. Eu me prostro aos Teus pés. Hoje é o dia, não vou deixar para amanhã. não vou esperar ir para o caminho oposto, não vou esperar adormecer profundamente, não vou esperar quase o barco afundar, não vou esperar ser lançado no mar. Eu vou orar agora. Senhor Jesus, usa minha vida, Senhor Jesus. Eis-me aqui em tuas mãos. Não sou perfeito, tenho falhas, debilidades, mas faz tua vontade em mim, Jesus. Se é para ir para onde o Senhor me mandou, me manda. Eu estou aqui, deixa eu ir, Senhor. Me mostra a melhor forma de fazer a tua vontade. O Senhor não falou que seria fácil. Em momento algum, o Senhor falou que seria fácil. Mas o Senhor deu uma ordem: vá depressa. Prega, anuncia. E esse é o nosso papel para fazer com o mundo. Há um mundo que precisa ouvir, há pessoas que precisam ouvir que o juízo de Deus está chegando. E há vidas que precisam se arrepender. Há vidas que precisam ser alcançadas. Há vidas que precisam de ouvir da nossa boca que Deus cura, que Deus salva, que Deus liberta. Mas qual é a desculpa que eu estou dando? No caso de Jonas, ele não queria ver aquele povo salvo. Ele queria ver a justiça de Deus aplicada. Mas Deus foi misericordioso, amando aquelas pessoas. E vendo o arrependimento delas, ele se compadeceu. E não destruiu aquela cidade. Qual é a desculpa que nós estamos dando? Ah, não vou pregar por causa de fulano. Ah, não vou fazer isso por causa de ciclano. Ciclano não merece, fulano não merece. E sempre quando alguém me fala: olha, fulano é difícil, fulano é complicado. Ah, não vale a pena. Eu sempre respondo o seguinte: se Deus me salvou, se Deus teve misericórdia de mim, se Deus me tirou da onde eu estava, Deus pode salvar qualquer pessoa. É olhar para a gente. É olhar para o que Deus fez em nós. Nós merecíamos, irmãos, tamanha bênção. Nós merecíamos estar hoje aqui, nesse dia tão lindo e maravilhoso, ouvindo a mensagem do Evangelho. Nós merecíamos hoje estar resgatados pelo nosso mérito. Não. Mas Jesus nos amou. Jesus nos viu quando ninguém nos viu. Jesus nos deu uma oportunidade. Jesus nos deu uma chance. E nós agarramos. Nós o aceitamos. Ele nos aceitou primeiro, nos chamou. E nós nos rendemos a Ele. Nos prostramos a Ele. O que nós fazemos em resposta? É fazer a vontade dEle. Ir a pessoas, ir a povos, ir no trabalho, e na escola, e na faculdade, com as minhas palavras, com o nosso testemunho, a anunciar a vontade do Senhor. É fácil? Não é. Tem dias, tem meses, tem anos que nós queremos fazer igual Jonas. Não vou. Além de não querer ir, nós vamos por outro caminho. E aí o que Deus nos faz? Você vai voltar. Tu vai, aí vem tempestade. Aí vem peixe. E o Senhor vai nos tratando. Vai nos moendo, vai nos quebrando. Até fazer como aconteceu com Jonas. Oh, Senhor, me rendo. Senhor, o Senhor me salvou. Eu clamei. Aí ele clamou, óbvio, né? Se não clamasse também, ô Jonas, aí misericórdia, né? Clame ao Senhor hoje. Faça isso hoje. Deixa para amanhã, não. Não espera vir tempestade, não espera vir o peixe, não espera ir para um caminho oposto. Faz isso, não. obedece. É melhor obedecer. Que nem Ananias, o Senhor falou, ó, tu vai, porque aquele homem ali, Saulo, é um servo para mim, um vaso escolhido. Ananias poderia ter feito como Jonas, porque Saulo tava igualzinho o povo de Nínive, né? Saulo tava prendendo gente. Diz a palavra que ele fez muitos escarnecer, muitos abandonarem a fé. Não é? Saulo, para os olhos humanos, para os olhos dos cristãos, para os olhos daqueles que conheciam o evangelho, parecia impossível alcançar. Mas você vê, Jonas foi para o caminho oposto. Já Ananias ficou também, pera aí, Senhor, mas esse aí? Aí o Senhor diz, é vaso escolhido, vai. E Ananias foi. Imagino que ele foi com medo, imagino que ele foi pensativo, mas foi. Aleluia, ele foi, olha o resultado lindo que o Senhor fez. Ananias não podia ter ficado com bronca também de Paulo, de Saulo? É aí, ó, o Senhor chamou esse homem aí, ó, eu acho que Deus deve, não sei não, hein, o que Deus faz é perfeito. Olha o resultado, né, da obediência de Ananias. Em obedecer à voz do Senhor. Vamos obedecer. Vamos obedecer à voz de Deus. É melhor obedecer, né? Do que ser engolido por peixe, vir em tempestade. É melhor orar agora. Orar enquanto o tempo está bom. Falar, Senhor, eis-me aqui, papai. Faz tua vontade. Quero fazer tua vontade que é melhor. Tua vontade que é boa, perfeita e agradável. Hoje eu escolho fazer a vontade de Deus. É melhor. Tá bom, igreja? Que essa palavra tenha sido pra você hoje. Não fica tentando escapar, não. Ah, vou pra aqui, vou pra lá, vou pra aqui. Não, vou aqui não. Deixa Deus trabalhar em você. Ah, pastor, não tô entendendo não, mas se Deus falou, meu amigo, tu faz, hein? Não fica tentando enrolar, dar um jeito. Não, eu vou pro outro canto aqui, não. Ouça Deus te chamar. Tenha intimidade com Deus. Mesmo não entendendo, mesmo não compreendendo, faça a vontade do Senhor. É tempo de orar, é tempo de clamar, é tempo de obedecer e ouvir Deus te chamando e dizendo vá, e vá, em nome de Jesus.